A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Chegando em mais uma semana, trazendo mais um capítulo da nossa história sendo escrito a partir de agora, para que você conheça mais pessoas, artistas, essas feras que fazem o trabalho e que, aqui no nosso caso, a gente direciona os nossos holofotes para o lado deles aqui, para que vocês conheçam esses trabalhos maravilhosos que estão sendo produzidos nos dias de hoje. Porém, insistem ainda em manter os canais fechados para eles, mas aqui no Sons do Brasil é diferente, assim como vários programas que temos hoje em dia que estão aí para trazer à luz dos holofotes esses trabalhos. E hoje não é diferente, estamos recebendo aqui uma figura que a gente já se conhece, off Sons do Brasil, mas que chegou o momento da gente apresentar para vocês o trabalho dele. E eu já vou dar as boas-vindas ao cantor e compositor Volti. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Com muita alegria, Serginho, que eu estou participando do seu programa, gostei muito do seu convite e espero que seus ouvintes gostem do nosso papo e das músicas que a gente vai apresentar aqui.
Tenho certeza que sim, Volti, porque você tem um trabalho muito legal que a gente sempre ouve por aí nos saraus, em alguns programas, como eu já disse, que temos acontecendo dentro dessa linha de trazer a música autoral independente à tona. E como eu falo para um monte de gente, aí sempre eu coloco aqui para você que está ouvindo, se você ainda não veio no Sons do Brasil, fique esperto aí que a sua hora vai chegar. Devagarzinho a gente vai apresentando toda essa galera aqui. E hoje é o dia do Volti para a gente poder bater esse papo. E aproveitando já esse início de papo aqui, Volti, fala para a gente como que foi o seu início dentro da música. Eu dei uma lida aqui por cima e eu sei que você começou sentado ali tocando música na mesa da professora de português para os amigos de classe. Mas conta para a gente como é que rolou tudo isso, como é que foi o início do envolvimento da música pelo Volti.
Na realidade, foi um período muito interessante que aconteceu e que me levou para a música. Eu não sou bossa novista, adoro bossa nova, mas naquela época, no início dos anos 60, se você não tocasse desafinado, samba da bênção, samba de uma nota só, você estava fora das rodinhas. Então, eu comecei a aprender a tocar violão com os amigos, e me despertou o interesse, de repente, de começar a compor. Então, a minha primeira experiência como compositor é tocando com meus colegas de classe, que a minha professora de português estimulava. Então, ela fazia um programa em que cada um fazia sua manifestação artística, e a minha era compor. Então, foi aí que começou a minha vivência com a música. Isso eu devia ter uns 14, 15 anos.
Interessante isso que você falou, né? A professora de português incentivando as artes. Hoje em dia, Volti, a gente quase não tem isso dentro da sala de aula, né? Eu comecei os meus estudos na década de 60. No final, em 69, foi o primeiro ano que eu estudei. Mas eu lembro que a gente tinha aula de música dentro da sala de aula, dentro da grade educacional. E as artes eram muito frequentes, né? Artes plásticas a gente tinha, desenvolvia peças teatrais. Hoje em dia, não que não tenha, mas é bastante escasso isso, né?
Tem de evitar um pouco, né, Serginho, esse lance naquele tempo, no meu tempo. Mas é verdade o que você está falando, né? A educação é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de ter grandes professores, ótimos professores. A minha professora Edith, que era minha professora de português, ela foi uma pessoa que me incentivou, assim, muito na música, para eu compor. No início da adolescência, isso foi muito importante. Aí me carregou para a música. Então, meu primeiro contato, na realidade, foi com bossa nova. E a bossa nova surgiu ali, início dos anos 60, né? Aí, em fevereiro de 63, alguma coisa parecida com isso, surge um fenômeno na música nacional brasileira, que é Jorge Ben. Ele não era bossa nova, mas ele era muito brasileiro, e ele era muito ritmo, letras bastante sem sofisticação, né? Bastante do cotidiano, uma coisa muito interessante. E aí, Serginho, em novembro de 63... chegam os quatro fabulosos, os Beatles. Então, basicamente, é o tripé assim, do meu interesse musical e o que me conduz da forma como eu tento compor, como eu tento me expressar musicalmente.
Referências como essa, isso não tem nem como falar que vai sair alguma coisa que não seja boa e agradável, né? Mas eu quero fazer o seguinte, Volt. Já contamos esse início seu, esse ponto de partida, inclusive essas referências iniciais suas. Eu quero começar a colocar som no pedaço aqui e eu vou pedir para você indicar uma música sua para a gente abrir a parte musical dos Sons do Brasil de hoje.
Obrigado, Serginho, por me dar essa oportunidade mais uma vez. Eu vou abrir com uma música que, na realidade, significa um dos meus retornos para a música. A música, eu tenho chegado muito perto dela, tenho retornado, e esse foi meu último retorno, porque desde esse último retorno, eu não abandonei mais ela. E isso significa, esse retorno, é a primeira música do meu CD Isto, né? Eu fiz questão de colocar para marcar isso, que é blues popular, que é letra e composição musical minha.
Vamos lá então, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil de hoje, blues popular com o Volt, mostrando então esse lado musical do Volt aí, e a gente vai entrar um pouco mais a fundo em tudo isso. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
No espaço e tempo, como o som e as palavras começam a brincar. Neste momento, reclamo palavras sonoras que querem contar, querem falar, que vão continuar. Sentimento que nasce lá dentro da gente sem controlar. Som e lamento, e esta vontade danada que dá de gritar. Quero cantar meu blues popular. Ele foi feito pra se espalhar com o vento e ficar pelo ar. Se for perfeito, vai impregnar tua pele ou outro lugar. Vou sussurrar, vou murmurar popular. Espaço e tempo, é como o som e as palavras começam a brincar. Neste momento, declamo palavras sonoras que querem contar, querem falar, que vão continuar. Nasce lá dentro da gente sem controlar. Som e lamento, e esta vontade danada que dá de gritar. Quero cantar meu blues popular. Pra se espalhar com o vento e ficar pelo ar. Se for perfeito, vai impregnar tua pele ou outro lugar. Vou sussurrar, vou murmurar meu blues popular.
Estamos de volta depois de Blues Popular com Volt, que é o nosso convidado do programa de hoje. E Volt, uma curiosidade que me surgiu nessa primeira parte que nós falamos, você falou umas indas e vindas dentro da música, teve algum motivo? Explana pra gente sobre essas indas e vindas que você citou na primeira parte.
Serginho, a gente que tem paixão pela música acima de tudo e que não vive da música, na realidade você tem de ter a sua sobrevivência material, vamos dizer assim. E às vezes a intensidade da sua atividade profissional para você gerar sua subsistência não te dá tempo de você se dedicar às suas paixões. No meu caso, a música. Então eu devo isso a ela, por isso que agora eu estou me dedicando exclusivamente, não exclusivamente, mas com muita intensidade, inclusive para recompensá-la por essas indas e vindas que eu tive em relação a ela.
Isso até é interessante que você citou, Volt. Muita gente acha que por você ter um álbum lançado, ou ter uma música gravada, ou até mesmo estar nas plataformas hoje em dia digitais, ou até hoje aqui você participando e apresentando seu trabalho num programa de rádio, onde vai para várias rádios de diversos locais, o cara que vive da música tá legal, o cara é artista, tá tudo certo. Mas não é bem isso, né? A gente sabe também, olhando pelo lado comercial da coisa, que existem algumas, não diria regras ou normas, mas algumas formas de atuação que muitas vezes não é porque você é um compositor, que você é um músico, que você tem a música como um ponto de estabilidade dentro da sua vida pessoal. Na verdade, ela faz parte, muitas vezes, como você falou, que te dá uma estabilidade dentro do seu lado sentimental ou do seu lado como pessoa, mas não obrigatoriamente que ela te banque o lado financeiro da sua vida. E pelo que você disse aí, devido ao seu lado profissional, a música em alguns momentos, infelizmente, ficou encostadinha ali, mas você nunca a abandonou, sempre tendo ela no foco.
Isso é verdade, nunca abandonei. Mas são questões de opção. Eu não faço reclamações de que o mainstreaming é muito complicado, que tem muito preconceito e que as pessoas... Não, eu acho que é uma questão de insistência. Talvez se eu fosse mais persistente na carreira musical, como eu fui persistente na minha carreira profissional, tivesse tido um bom resultado. Eu apenas, as opções que me apareceram no mundo musical, não me agradaram no momento quando elas apareceram. Não faziam parte, assim, do meu cardápio, vamos dizer assim. Aí eu preferi abdicar disso sem abdicar da música. A música continua sendo minha paixão preferencial e meu alimento permanente.
Bela colocação sua, Volt, isso é muito interessante. Eu até me coloco, não sou compositor, não sou cantor, sou músico durante algum tempo, até profissionalmente cheguei a tocar em algum momento, mas também até os meus 31 anos eu tinha música como algo que me completava. Eu atuava dentro da minha área profissional. A partir dos 31 anos que me surgiu uma oportunidade interessante para ingressar dentro da música, não exatamente como músico, nem como cantor ou compositor, mas trabalhando nos bastidores, na parte da produção. E eu achei que foi uma oportunidade que me surgiu para poder contribuir para a música de alguma forma. E isso se vai 31 anos. Porém, a música nunca ela se desvinculou, nunca eu fiquei longe dela. Ela sempre caminhava em paralelo ali, de alguma forma.
Na realidade, né, Serginho, eu acho que só quem exerce qualquer atividade artística que consegue medir essa importância que tem de você criar dentro do campo que você atua. Então, para mim é um prazer cada vez que eu consigo construir uma música e uma frustração quando eu fico muito tempo sem fazer uma música também. Então, é uma relação muito interessante. Eu sou apaixonado por essa atividade.
Volt, vou pedir licença para você, a primeira vez no programa de hoje, que eu vou trazer o primeiro Pitaco Sons do Brasil do programa. Recebi através da plataforma Groover uma música instrumental de um cearense de Fortaleza chamado Márcio Rocha. A música se chama Brownie e é um som instrumental de alta qualidade, muito bacana mesmo. Até no comentário que eu fiz com ele, eu falei, poxa, eu até sinto muito de, no Brasil, a música instrumental ela não ter tanto espaço o quanto mereceria ter, porque nós temos grandes instrumentistas por aqui, né? Eu vou aproveitar esse espaço que é nosso e eu vou colocar esse som instrumental aqui para o pessoal conhecer e a gente volta no segundo bloco. Então, Márcio Rocha e a música Brownie, voltamos daqui a pouco.
Música
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltamos agora no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil, número 420 hoje o nosso programa. E estamos recebendo o cantor e compositor Volt aqui para esse papo. E vocês acabaram de ouvir agora a música Nós Só Temos Agora com o Volt. E eu queria que você falasse, Volt, a respeito dessa música para gente.
Muito interessante falar dessa música, Serginho. A inspiração dela é no livro mais importante que eu li no século passado, que foi A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, que é algo maravilhoso. E eu fiz um texto sobre isso, mas não encontrava o refrão da música, que veio a ser o nome da música Nós Só Temos Agora. Porque diante daquele cenário, daquela insustentável leveza do ser que o Milan Kundera prega no livro dele, ele deixa explícito que a gente tem só a possibilidade de uma decisão na vida. Não dá para você pensar se você tivesse tomado outra decisão ou não. Então, nós só temos agora. Esse foi a linha de pensamento para construir esse som.
E falando no seu trabalho, Volt, a gente nota que ele é um trabalho bastante eclético. Como você falou, bebi da fonte da bossa nova, dos Beatles e do Jorge Benjor. Só aí já dá pra ver essa ecleticidade sua. E claro que com o passar dos tempos, muitas outras referências ou coisas interessantes foram surgindo pra você e automaticamente dentro das suas composições. Mas a sua opção, quando você compõe, quando você escreve, ela vem bem pelo caminho popular. Você não tem aquela coisa de querer fazer um som rebuscado, totalmente cheio de linguagens difíceis. É uma linha mais popular mesmo, sem perder a questão da originalidade sua e do bom gosto musical. Quando a gente fala bom gosto musical, fica parecendo que a gente quer dizer, olha, isso aqui é que é bom e aquilo é ruim. Não, eu digo bom gosto musical dentro da questão de análise individual mesmo, entendeu? Não podemos dizer que você tem a razão quando você fala que isso é bom ou aquilo é ruim. É sua opinião, que aí, sem problema nenhum, estamos aqui no mundão pra gente poder ter essa opinião. Você mesmo acabou de falar agora da questão do Kundera, que você chega ali, você tem o direito ou a esquerda. E você fala, isso é bom, isso é ruim, pra mim, e segue em frente. Mas, voltando então no que eu tava falando pra ti, a questão desse caminho popular que você optou em trilhar com as suas canções. Fala pra gente então dessa sua opção musical, dessa sua decisão e o porquê que você optou por isso sem entrar numa coisa muito rebuscada, muito cheia de badulax para lá e para cá.
É simples, né, Serginho? Você tem ritmo, melodia e harmonia para trabalhar. Eu, desde o começo, eu descobri que inversão com a nona no baixo, por exemplo, não é para mim. E eu prefiro melodia e eu prefiro muito ritmo. Eu acho que mesmo que a música seja romântica, ela tem de ter um ritmo marcado. Então eu faço isso. Segundo, eu acho que arte, em geral, é comunicação. Você tem de se comunicar com a sua audiência, seja lá qual for a sua manifestação artística. No meu caso, música, eu acho que eu tenho de estimular as pessoas ou a prestar atenção na letra, ou dançar no ritmo, ou assobiar a melodia, entendeu? Ter uma interação. E isso você só consegue na música popular. Ontem foi o Dia Internacional do Jazz. Então, eu fui assistir o show porque eu adoro esse tipo de manifestação. Mas vai assobiar um jazz, entendeu? É muito complicado. Então, é questão de opção. Eu optei por esse lado popular, ou seja, eu tenho de me comunicar com as pessoas. E aquela máxima do Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está.
Realmente, assoviar um jazz com todas as suas nuances e todas as suas, entre aspas, quebradas pra lá e pra cá, não dá. Você chega num ponto ali que vamos ouvir que é melhor. E voltando um pouco, Volt, como você falou, você não tem a música como profissão, vamos dizer assim. Quando eu digo profissão, é aquela coisa de ganhar dinheiro, mas ela nunca se afastou de você. Porém, durante a sua trajetória, você chegou até a aparecer em televisão. Conta pra gente como é que foi essa sua chegada até alguns canais de televisão aí com o seu trabalho.
Isso é na adolescência, quando você tem aquele sonho de fazer sucesso, estourar nas paradas. Então eu ia atrás dos programas. E na minha época, eu tinha 14, 15 anos, alguma coisa assim, existiam os programas, tinha a extinta TV O Celso, eu tinha uma grade de programação à tarde com Hugo Santana, Demarzinho, Dutra, e eu participava desses programas. A Tupi tinha Júlio Rosenberg, que era o programa que você não podia falar, e ele que escolhia a música que você ia cantar. Eu só fui duas vezes lá. E na Cultura tinha programa da Clarice Amaral, que era São Paulo, capital, Rua Augusta, que era um programa diário, e eu era o eleito dela para lá todo dia, tocando música minha. E o Mário Moraes tinha o Domingo de Gala nos domingos. Naquele tempo não tinha Fantástico, então acho que ele não era traço, eu acho. Então foi essas minhas investidas, né? Inauguração de boutique, desfile de moda. Então teve uma época que realmente eu estava muito entusiasmado em relação a uma carreira profissional dentro da música. Então eu frequentava esses ambientes assim e foi muito gostoso, não me arrependo não. Uma boa experiência.
Volte! Vamos botar mais um som para rodar aí? O que nós temos na mão?
Ah, vamos botar então Clara, que é muito simples, como é a minha influência, o meu signo é da água. Eu fiz um tema sobre água e coloquei o nome Clara por causa de Clara Nunes, que era o que representava a Iemanjá para mim. Então eu fiz Clara.
Vamos então com Clara do Volt aqui para você. Voltamos para continuar o papo.
Na pedra que firme fincada, bate com o mar, espuma de branco que espirra pra cima e se espalha no ar. Voz de clara muito se alegra em gritos de fera que quer se soltar na areia com cores do vento. Corro atrás de clara que eu quero beijar. Foi algo tão surpreendente que vai ser difícil você acreditar no encontro do sol com a pedra e areia do mar. Tudo assim misturar. A alegria de Clara aumentou muitas vezes quando se jogou no ar. Fiquei olhando no vento o vulto de Clara misturado com as águas do mar. As águas eram de Olinda, Bahia, sei lá. Eram do Nordeste, talvez do Ceará. E Clara vai se misturando com as águas do Rio, do Rio São Francisco e as do Guarujá. Fiquei esperando Clara sair destas águas, mas ela não veio, não quis se mostrar. Voltei pela areia com vento sem Clara, mas com esta vontade de procurar. Aconteceu, eu não posso contar. Agora, na hora do encontro, sou pedra fincada que quer se soltar. Mistura dos elementos do vento, da areia, do sol e da terra e das cores do mar. Voz como a voz de Clara, em gritos de fera, quer cantando cultivar. É certo que recebemos do movimento da terra, do sopro do vento, da dança do fogo, das ondas do mar. O que a gente vai dar?
Voltamos então depois de Clara com Volt, que é o nosso convidado dos Sons do Brasil 420. E Volt, em algum momento no papo atrás aqui, você citou o CD que você gravou, que é o Isto, que é o único CD oficialmente gravado da sua carreira, não é? Isso foi, se não me engano, por volta de 2014. Fala pra gente então da produção, da concepção desse álbum pra nós, por favor.
Eu vinha colecionando uma série de composições e aí eu conheci um maestro, Gilson Marques, e conversando com ele, ele começou a me mostrar as possibilidades que eu tinha com as músicas que eu mostrei para ele. E eu nunca tinha pensado nisso, Serginho, em gravar um CD para mim. Eu não tinha essa intenção. Mas, de repente, ficou materialmente viável fazer um CD. E aí foi muito interessante, porque aí tem todo aquele selecionar o repertório, conversar sobre os arranjos, que tipo de instrumento, que tipo de levada, como que faz. Então, foi muito legal, né? São 12 músicas, todas autorais. Eu sofro críticas porque ele não é linear. Só para você ter uma ideia, ele tem rock e tem samba. mas eu queria muito mais expor essa amplitude de composição, que eu conseguia frequentar várias vertentes, né? Então foi muito mais nesse sentido de mostrar realmente um trabalho autoral.
É totalmente autoral ou tem alguma lá que tem parceria no meio?
Não, não tem nenhuma parceria, Serginho. São todas músicas... É, tanto a música como a letra são de minha autoria.
Legal. E aproveitando, falando em parcerias, Volt, você costuma compor também com parceiros? Você tem alguns parceiros que são recorrentes dentro das suas composições? Como é que você vê essa questão das parcerias aí?
Recorrentes eu não tenho, porque eu não repeti parceiro. Agora eu tenho um monte de parceiro. Eu acho muito legal, porque depois o CD me trouxe assim a possibilidade de eu começar a frequentar esses ambientes, esses saraus, conhecer pessoas, que eu era exclusivamente um compositor de apartamento, na realidade. E aí eu comecei a conhecer pessoas, e aí o Alexandre Tarica fez o Toca do Autor, aí eu já fiz uma parceria com o Tarica, já fiz parceria com o Cássio Figueiredo, com o Rei Salles, com Edmil, então estou fazendo Antônio João Galba, então tenho parcerias com um monte de gente interessante. E eu não sou recorrente porque eu fico descobrindo outras possibilidades. Talvez eu frustre algum desses meus parceiros, né? Mas eu fico buscando outras possibilidades. E desculpe alguns que eu não mencionei, mas a memória, no momento, ela não vem total, né? Mas eu tenho parceria com muita gente. Uma vez o Valdir Azevedo, que era um sambista do Camisa Verde e Branco, e que eu conheci na época que eu estava me entrosando com samba, ele me falou uma coisa muito interessante. Voltaire, o interessante no Clube Caiobi são as parcerias. E eu falo no Clube Caiobi porque ele é a porta de entrada para um monte de gente que está aí, Serginho. Eu, pelo menos, entrei nesse ambiente aí via Clube Caiobi. Então eu acho que parceria é fantástico. Quanto mais parcerias, melhor.
Interessante você falar. Você citou vários nomes aí que já estiveram com a gente aqui no Sons Brasil. E alguns, como eu disse no início, com certeza estarão. E essa questão do Clube Caiobi também foi um meio, como eu já citei aqui, não sou cantor, não sou compositor, mas foi um meio de eu me envolver e conhecer tanta gente legal exatamente por esses encontros que eles organizavam. Não tinha nem na época intenção de ter programa de rádio, de ser radialista. Como eu te falei, eu sempre fui envolvido com música e principalmente nesse lado produção. E ali, cara, eu conheci tanta gente interessante, tanta gente boa, e quando você cita o Caiobi, eu acredito que ele seja, sim, uma das portas de entrada para depois vários outros grupos e eventos e projetos que aconteceram, como você citou o Toca do Autor aí, que é bastante interessante, que também hoje é um programa de rádio e várias atividades que acontecem, e são locais onde nos abrem possibilidades de conhecer muita gente interessante. E tenho certeza que compositor, o nome de alguém que você não citou aqui, eles vão se sentir representados, porque agora também, para surgir todo mundo, citar todo mundo, não vem na cabeça aqui na hora para poder ajeitar isso, mas eles se sentem representados com certeza. E aproveitando que você falou sobre a questão desses encontros aí, para você, além disso que você já citou aqui, da questão das parcerias e conhecer, como que você vê a importância desses encontros e saraus da música independente de uma forma geral, que acontece hoje com muita frequência em vários lugares?
No meu caso é fundamental, Serginho, porque são espaços, eu valorizo esse pessoal, eu admiro esse pessoal que são incentivadores culturais e que promovem esses encontros, e você sabe muito bem, sem nenhum interesse financeiro. Estão fazendo isso porque gostam, para criar esses grupos interessantes, multifacetados, pessoas de todas as raças, todas as religiões, todas as vertentes políticas, e eles conseguem unir essas pessoas em reuniões em diferentes bairros, em diferentes locais, em diferentes horários. Eu acho isso fundamental. Eu acho, para mim, eu frequento todos que eu posso. Todos que eu posso, eu tô lá.
Legal, Volt. Eu já dei o primeiro pitaco no Sons Brasil. Vou convidar você, então, para você pitaquear aqui no Sons Brasil. Quero saber o que você traz de interessante aí para os nossos ouvintes poderem conhecer mais e mais trabalhos.
O pitaco que eu trago é de um parceiro. Eu tenho uma composição em parceria com ele, chamado Invejas, que é muito legal, mas tem de ser interpretado por ele, porque só ele tem categoria e performance para interpretar Invejas. Mas eu trago uma música do Walter Zanata. Walter Zanata é companheiraço de toda essa jornada, um grande compositor. Vou apresentar como pitaco Pirlim Pim Pim, de Walter Zanata, na interpretação de João Damasceno.
Vamos lá então, aí o pitaco do Volte aqui no Sons do Brasil 420, composição de Walter Zanatta, interpretação de João Damasceno, Pirlim Pim Pim. Vamos então viajar nessa música aí e voltamos para continuar o nosso papo no terceiro bloco.
Eu não sei explicar a solidão que há em mim. Me vejo a desvendar o universo assim. Penso no intenso, me convenço, não tem fim. De repente me ponho a vagar, satisfeito a pensar e pensar. Plena sintonia com o mundo ao meu redor. Um dom maior me convida pra criar outra canção. Não sei se sei ensinar, mas quem quiser faça assim. Dispense o blá blá blá, prove pirlim pim pim. Bons pensamentos, sentimentos, enfim. Meu consentimento se aproxime de mim. Dá licença que eu vou me afastar, pra bem longe me reencontrar. Na filosofia cheia de imaginação, satisfação, colhe quem sabe plantar. Tanto me fascina minha imensa solidão. Inspiração é uma fonte que não para de jorrar. Sei se alguém quer provar, mas se quiser, faça assim. Dispense o blá blá blá, prove pirlim pim pim. Bons pensamentos, sentimentos, enfim. Meu consentimento se aproxime de mim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se esparrama na taça, é a roupa, é o véu, uma graça, cria a marca que indica quanto tempo você já viveu. Depois é o perfume que incita, que define o quanto cativa. É a voz, é o som, é bonita. Quanto você faz e provoca. Quanto tempo isto pode durar? E então me embriago, te bebo num único trago, me entrego feito um escravo, pelo tempo que quiser me açoitar. Depois volto à mesa, é hora da sobremesa. experimentando inesquecível sensação. O próximo, mais um, por favor. Mais um, por favor. Por favor.
Chegamos ao nosso terceiro bloco dos Sons do Brasil 420, que hoje recebe o Volt, falando a respeito do seu trabalho, da sua trajetória aí. E acabamos de ouvir a música Umas Uvas, do Volt aqui. Volt, conta pra gente a respeito dessa música.
Quando você serve o vinho na taça, ele cria uns véus em torno da taça. Aí você chacoalha a taça para sentir o perfume do vinho. E quando ele cai todo na taça, ele cria uma auréola que indica a safra a que ele pertence. É sobre isso, Umas Uvas.
Essa eu não sabia, hein? Além de falar a respeito da música, dando uma aula aqui de enologia, né? O enólogo, tá aí uma novidade que eu não sabia. Mas, então, tá aí Umas Uvas com a apresentação do Volt. Volt, inclusive, em algum momento aqui você citou, muita gente pode falar, Volt, será que vem de energia isso daí? O Volt, na verdade, vem através do seu nome, né? É uma abreviação do seu nome. Você, em algum momento aqui, falou que é Voltaire. É isso mesmo a questão do nome? Falei certo aqui?
Você sabe, né, Serginho, que ninguém é perfeito. E você tinha de mencionar agora, no terceiro bloco, o meu nome. É verdade, né? O meu nome verdadeiro é Voltaire, mas cá entre nós, é um nome muito sofisticado e para quem se dedica a um apelo popular, não combina muito, né? Então eu reduzi para Volt, que é mais compreensível, né? Mas podia ser pior, viu? Porque Voltaire foi uma eleição que meu pai provocou na família e concorreram Voltaire e Robespierre. Voltaire foi salvo.
Vamos deixar então o Voltaire para o enólogo que você deu a aula agora. Acho que encaixa melhor do que para o artista aqui, tá bom? E Volt, falando agora do momento atual do Volt dentro da música, quero saber, você já citou que você não deixou de compor e sempre está compondo, sempre música nova está pintando por aí, mas você tem um álbum lançado em 2014, como nós falamos, que é o Isto, ou seja, 9 anos atrás. Tem projeto novo aí, de repente vir um álbum novo? Claro, hoje em dia o CD físico já não é o que está em voga, não é? Temos os álbuns digitais que são disponibilizados em plataformas, essa coisa toda, mas não deixa de ser um álbum, um trabalho também, ou até mesmo singles, né? Que hoje se usa muito single a single. A cada período o pessoal vai colocando uma canção nas plataformas para mostrar que eles estão ativos e que tem coisa nova a todo momento. Como que está o Volt nesse momento e se você também usa desse artifício nos dias de hoje?
Você falou um ponto muito interessante, né? Como você mesmo mencionou aí, meu último disco é 2014, há 9 anos. Eu não parei de compor. Então tem mais 5, 6 CDs aí de composições. E realmente está nos meus planos. Mas sabe qual que é o problema, Serginho? Eu estou em dificuldade de identificar o melhor canal para fazer uma proposta musical hoje. Porque você faz um CD, não faz mais sentido, né? As pessoas quase não têm mais CDs disponíveis, né? Talvez USB, um pendrive. Não é que eu não acredito, mas eu acho as redes sociais, as redes digitais, a concorrência é muito desleal. Pode ser que eu esteja me menosprezando, mas acho que eu estou sendo realista. Quem vai entrar no Spotify para selecionar Volt? Ou seja, você vai concorrer com Marisa Monte, com uns feras que estão acontecendo agora. Então, a tua chance é muito pequena. Então, a minha maior dificuldade hoje é identificar o canal pelo qual eu vou me expressar. mas eu tenho muita vontade de lançar um trabalho, porque ó, tem composições muito interessantes, que eu me orgulho muito de ter feito, e que as pessoas que escutam gostam, e que até me cobram, né, um novo material de apresentação. Mas eu confesso que eu estou uma dúvida enorme em definir qual canal eu vou propor a minha divulgação agora.
Tá certo. É que hoje em dia, com essas coisas com o digital, eu sou das antigas ainda, se a gente pode assim dizer, eu gosto de receber CD, cara. Quando eu recebo um CD aqui, eu vibro. Mas a gente sabe que é um custo alto e que hoje, como você citou, não tem nem os notebooks hoje em dia, vem mais com leitor de CD, né? Já é uma coisa ultrapassada. Mas, independente, quando você conseguir achar esse canal que mais lhe convém para colocar música, é interessante deixar ela lá, porque por mais que a concorrência seja desleal, mas ela está registrada ali em algum momento. Se eu quiser ouvir uma música do Volt, eu com certeza vou procurar. E é aquela coisa, hoje em dia o pessoal se degladia por números, por views, por seguidores. Eu prefiro ter 50 que são fiéis, quando eu digo fiel, assim, que tá ali porque realmente gosta daquilo que eu tô apresentando, do que ter 1 milhão e esse 1 milhão não sabe nem que você existe. Clicou lá em algum momento porque foi por impulso ali, clicou. Mas vale a pena, assim, pensa aí, vale a pena, porque o seu trabalho tem que estar nesse meio aí. Como ele vai ser acompanhado, eu acho que não é o mais importante. E sim, o estar é que vale a pena estar ali com o registro e ele disponibilizado. Eu vou pedir licença para você, volte pela segunda vez hoje e trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil do dia, que é uma música de uma cantora lá de Porto Alegre, o Volt, que é natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que inclusive esse programa passa lá através da Rádio Bloco. E a cantora que eu estou trazendo é Ana Paz. Uma cantora jovem, é um primeiro single dela, que ela tem um projeto de gravar um EP aí daqui a algum tempo, mas ela já colocou esse single na praça, que é De Que Me Adianta. Também conheci ela através do Groover e a gente traz aqui para que o pessoal possa conhecer, curtir e, quem sabe, até seguir Ana Paz aí nos seus trabalhos próximos que virão. Vamos lá e voltamos daqui a pouco para a gente passar a régua no papo aqui.
Bem, yeah. De que me adianta
Voltamos então depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje, que foi a música De Que Me Adianta, com Ana Paz. E estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 420, que hoje teve o enorme prazer em receber o Volt aqui para a gente falar um pouco do trabalho, um pouco da história dele musical, das experiências, das alegrias e das agruras também, não é? Mas é isso que faz parte do nosso dia a dia. Volt, muito obrigado mesmo por você abrir um espaço aí dentro da agenda para a gente poder bater esse papo, apresentar o seu trabalho para os nossos ouvintes e contar um pouco dessa sua história, dessa sua vivência dentro da música. Muito obrigado, viu?
Eu que tenho de agradecer, Serginho, uma honra imensa ter recebido o seu convite, um prazer imenso ter participado do seu programa e desejo que esse programa continue trazendo compositores independentes como eu, que esse espaço é muito importante e que você mantenha esse espaço e continue trazendo pessoas com propostas musicais interessantes para os seus ouvintes. Muito obrigado para todos vocês.
Muito legal, Volt. Aproveita e manda para o pessoal que está ouvindo os Sons do Brasil de hoje as redes sociais aí, como que o pessoal pode acompanhar os trabalhos do Volt, aquilo que está surgindo, quem sabe um álbum novo aí, não é? Projetos futuros. Então aproveita e manda aí os contatos e os endereços das redes sociais e os contatos para chegar até você.
Ok, eu privilegio o Facebook, eu acho a plataforma mais fácil. Então tem a página Volt Volt, lá vocês vão ter praticamente muitas músicas do Volt, né? Então acessem essa página, ou então a página Volt também no Facebook, que tem todas as músicas que foram apresentadas ou músicas gravadas, tem uma série de músicas nesses canais. E também temos no YouTube o nosso canal Volt Blues Popular, onde você pode acessar também, principalmente o nosso CD, está todo disponível lá. E aguardem novas propostas do Volt. Vamos em breve trazer novidades para vocês.
Só reforçando, nas plataformas digitais, a música do Volt não está disponível ainda.
Eu não tenho em outras plataformas, lá de Facebook e YouTube, eu não tenho nada previsto e nada divulgado.
Aproveito aqui também para convidar você que está aí ouvindo os Sons do Brasil hoje para acompanhar a gente nas redes sociais, lá no Facebook, arroba Projeto Sons do Brasil, no Instagram, arroba sons.do.brasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá a hora que quiser. É só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil e escolher o programa que você quer ouvir. Daqui a pouco o do Volt vai estar à disposição lá também. E Volt, para a gente cumprir a nossa tradição dos Sons do Brasil aqui, que é encerrar sempre o programa com uma música do artista convidado, eu vou pedir para você indicar esta música de encerramento do programa de hoje.
Essa música também é que encerra o CD. E eu escolhi ela para encerrar o CD e para encerrar esse programa porque eu acredito que ela tem minha música com maior apelo popular. Quando eu fiz essa música e depois eu trabalhei o arranjo com o maestro, eu pedi três coisas para o maestro: acordeon, zabumba e triângulo, que eu queria na música. Porque eu queria um som bem popular e eu queria remeter àquelas músicas de quermesse, onde alguém oferece para alguém. Então, Voltaire está oferecendo para todos os ouvintes do seu programa, Serginho. Você não está nem aí.
Vamos nessa então, encerrando os Sons do Brasil 420, agradecendo a você que nos acompanhou durante este papo todo aqui e, claro, contando com a sua companhia na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muito som, muita música, muita alegria, muito amor e esperança que amanhã o dia seja muito melhor do que hoje. Um abraço, Volt, por estar junto com a gente em mais um capítulo da nossa história. Vamos lá, encerrando o Som do Brasil de hoje com Você Não Está Nem Aí, claro, com o Volt, e até a próxima semana.
você não tá nem aí. Afinal não sabe quem eu sou. Afinal não sabe de onde eu vou. Afinal nem quis me conhecer. Você não tá nem aí. Afinal nosso tempo passou. Acabou e você se afastou. Nossos olhos se encontraram muitas vezes. O seu ouvido minha voz escutou. Nossas mãos se tocaram numa breve despedida pro resto da vida. Pro resto da vida. Você. Que eu não sei pra onde vai, de onde vem. Quem é você? Você não tá nem aí. Afinal não sabe quem eu sou. Afinal não sabe de onde eu vou. Afinal nem quis me conhecer. Você não tá nem aí.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.